Libertadores da América e também pela Copa Sul-Americana. Pela Sul-Americana, nós tivemos Botafogo e Racing. O Botafogo venceu a equipe do Racing por 2-1 pelo grupo E. E o Vasco também venceu por 2-1 o Audax Italiano, no Chile. Pela Copa Libertadores, o Fluminense empatou em 1-1 com o Rivadavia, na Argentina. E o Cruzeiro está jogando com a Universidade Católica. O jogo estava 0-0, ainda está em andamento esse jogo. Já finalizou? Vamos só checar aqui se já finalizou. 0-0, ainda está rolando esse jogo pela Libertadores da América, Cruzeiro e Universidade Católica. Por enquanto, placar 0-0 dessa partida. E o Corinthians enfrentou a equipe do Santa Fé e empatou por 1-1. O Ivan Drago, comentarista de esportes da TMC, falou sobre esse empate entre Corinthians e Santa Fé. E vamos acompanhar agora essa análise do Ivan Drago.
1-1 Santa Fé e Corinthians pela Libertadores e o Timão encaminhado à próxima fase da competição internacional. Um primeiro tempo ok, controlado. O Corinthians caiu de produção na segunda etapa. Tanto é que no começo o Hugo Souza pratica grandes defesas. O Santa Fé acha o seu gol. Aliás, como o André caiu de produção, né? Impressionante. O Fernando Diniz promove algumas alterações, poderia ter soltado o time mais cedo, e aí no finalzinho um dos jogadores mais importantes e regulares do Corinthians na temporada, o zagueiro Gustavo Henrique, o Corinthians consegue o empate, repito, que o deixa numa situação confortável pensando na próxima fase da competição, encaminhado à próxima fase da competição internacional. Uma equipe que se mostra extremamente competitiva e que agora vai poder se preocupar com o Campeonato Brasileiro, já que está na zona de rebaixamento. Corinthians não tem equipe para ficar brigando contra o rebaixamento. Então, a partir de agora, é se preocupar com a competição nacional. Domingo tem o clássico contra o São Paulo em casa.
Atualizando a informação, terminou o jogo Cruzeiro e Universidade Católica. O Cruzeiro empatou com a Universidade Católica sem gols, 0-0. Uma hora e um minuto pelo horário de Brasília.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. O WhatsApp da TMC é a sua voz no ar. Quer participar? Pode mandar mensagem pra gente de onde estiver.
Manda um zap pra contar a opinião que tem você. Manda um zap pra opinar no zap, zap, zap da TMC.
97221-1001.
Anota aí.
97221-1001.
Manda aí.
97221-1001.
Decora aí.
TMC. Quem escuta, sabe. Pra quem encara a madrugada por prazer ou necessidade, nada melhor do que informação de verdade, em boa companhia.
Aqui no Amanhã TMC você fica por dentro do que aconteceu de mais importante no noticiário do Brasil e do mundo, além de saber das primeiras notícias do novo dia que só está começando.
Amanhã TMC, de segunda a domingo, à meia-noite. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
Muito obrigado pela sua audiência, obrigado a você que sintoniza a programação da Rádio TMC. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil com o Amanhã TMC, atualizando aqui na madrugada desta quinta-feira, dia 7 de maio, os principais destaques do noticiário do Brasil e do mundo, para que você não perca nenhum detalhe do que está acontecendo. Se você está em São Paulo ou Brasília, sintoniza a TMC em 100.1 FM. Em Curitiba, estamos em 100.3. No Rio de Janeiro, 101.3. Em Recife, 92.7. E em Belo Horizonte e Grande BH, 88.7. Fique com a gente, porque o Brasil inteiro já está conectado aqui na rede TMC. Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe. Agora 1:04, é hora de atualizar o nosso giro de notícias.
Tem pra te atualizar. Se importa pra você.
A equipe de advogados de Daniel Vorcaro concluiu a preparação dos anexos da delação premiada do ex-banqueiro. O trabalho foi realizado ao longo de cerca de 1 mês e meio, com encontros quase diários entre o delator e seus advogados. Os anexos de delação são documentos escritos, nos quais o colaborador descreve cronologicamente cada episódio criminoso que pretende revelar às autoridades. Esses registros funcionam como capítulos detalhados da trajetória de crimes relatada pelo delator. A informação foi divulgada inicialmente pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. A defesa deve iniciar nos próximos dias a segunda fase do processo de colaboração. Essa etapa consiste na negociação do acordo com a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal. As conversas podem começar ainda nesta semana. As tentativas prometem ser complexas. A Polícia Federal já reuniu um amplo volume de provas e indícios extraídos dos celulares de Vorcaro e de outros envolvidos no caso Master. A duração desta fase de negociação não pode ser estimada com precisão. A expectativa é que o período se prolongue por no mínimo 30 dias. Superada essa etapa de negociação, Vorcaro avançará para a fase de depoimentos do processo de delação premiada. Flávio Dino, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin, ministros do Supremo Tribunal Federal, vetaram nesta quarta-feira a criação, implementação ou pagamento de parcelas remuneratórias ou indenizatórias adicionais para servidores públicos. As decisões foram tomadas em processos distintos, após reportagens revelarem a instituição de novas parcelas indenizatórias por órgãos públicos. Os magistrados emitiram as determinações para reforçar entendimento anterior da corte sobre o tema. O Tribunal de Justiça do Paraná havia publicado uma resolução estabelecendo a função de magistrado tutor. A norma previa pagamento adicional de até R$14.000 mensais para magistrados que orientassem residentes jurídicos e estagiários de pós-graduação e graduação dos gabinetes. O mesmo Tribunal Paranaense criou unidades digitais para atendimento remoto. A medida possibilitava mais um pagamento adicional decorrente do acúmulo de jurisdição, que podia alcançar R$15.000. O Tribunal de Justiça do Paraná revogou ambos os textos após a repercussão negativa. O ministro Flávio Dino destacou em seu despacho que a vedação se aplica a qualquer categoria de pagamento. A proibição inclui aquelas criadas após o julgamento da corte realizado em março de 2026. Somente as verbas expressamente autorizadas em decisão anterior do STF podem ser pagas. A corte proibiu expressamente o pagamento de gratificação por exercício de plantão judiciário e de custódia, por exemplo. Foi vedada a concessão de qualquer licença ou auxílio cujo pagamento não esteja expressamente autorizado na tese do STF. A decisão proibiu a conversão em pagamento em dinheiro de licença-prêmio, licença compensatória por exercício de plantão judiciário e também exercício de plantão de custódia. O veto se estende a qualquer outra licença ou auxílio cujo pagamento não esteja expressamente autorizado nessa tese do Supremo Tribunal Federal. A corte vedou a concessão do pagamento quando as funções a serem exercidas forem inerentes ao cargo de magistrado. Atuação em turmas, sessões e plenário, comissões e atuação no Conselho Superior da Magistratura são exemplos de funções que não podem gerar pagamentos extras, conhecidos como penduricalhos. Esse é o entendimento dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ainda falando do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes decidiu manter a prisão do deputado estadual Tiago Rangel, do Rio de Janeiro. A determinação foi proferida nesta quarta-feira e estabelece que a detenção não pode ser derrubada pelos parlamentares estaduais. O deputado foi preso na última terça-feira durante operação da Polícia Federal que investiga fraudes na Secretaria de Educação do Estado. A detenção de Rangel aconteceu na quarta fase da Operação Unha e Carne, conduzida pela Polícia Federal. A ação apura a atuação de uma organização criminosa suspeita de fraudar processos de compra de materiais e contratação de serviços na Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Moraes encaminhou a decisão à primeira turma do STF para referendo. O ministro baseou sua determinação em episódio ocorrido em dezembro, quando a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a Alerj, derrubou a prisão do ex-presidente da casa, Rodrigo Bacelar. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, defendeu a redução da jornada de trabalho no Brasil. As declarações foram dadas nesta terça-feira, durante entrevista ao programa Painel Eletrônico da Câmara dos Deputados em Brasília. Mota afirmou que o Congresso Nacional deve estabelecer ainda em maio o percentual de redução da carga horária semanal. O presidente da Câmara manifestou apoio à diminuição da jornada de 44 para 40 horas semanais. A Comissão Especial da Casa tem previsão de votar o tema em 26 de maio. A Comissão Mista do Congresso Nacional decidiu retomar a exigência de exame médico para atualização da CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. A mudança foi aprovada nesta quarta-feira e altera a medida provisória que estabeleceu renovação automática e gratuita do documento para alguns motoristas. O texto precisa ser votado pelo plenário da Câmara dos Deputados e do Senado até o dia 19 de maio para entrar em vigor. A decisão representa uma derrota para o governo do presidente Lula. A medida provisória original foi editada em dezembro de 2025. O relator da comissão, o senador Renan Filho, ex-ministro dos Transportes, incluiu em seu parecer a retomada da obrigatoriedade dos exames médicos. A votação aconteceu de forma simbólica, sem contagem nominal dos votos. A alteração ocorreu após forte lobby dos profissionais da área médica junto aos parlamentares. Os médicos pressionaram o Congresso para reverter o fim da exigência universal dos exames médico e psicológico. Até o fim de 2025, os exames custavam mais de R$ 400. A medida provisória, editada em dezembro, reduziu o valor para R$ 180. Vamos agora à previsão do tempo para esta quinta-feira, dia 7 de maio de 2026. Em Curitiba, o cenário é bem tranquilo nesta quinta-feira. Sol aparecendo, algumas nuvens passeando pelo céu e nada de chuva para atrapalhar. Na capital paranaense, as temperaturas variam entre mínima de 16 e máxima de 26 graus. Em São Paulo, aquele combo que a gente gosta: sol, nuvens e tempo firme. Na capital paulista, as temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima, que não deve passar dos 29 graus. No Rio de Janeiro, o sol também marca presença, com algumas nuvens, mas sem previsão de chuva para esta quinta-feira. Na capital fluminense, as temperaturas devem variar entre mínima de 19 e máxima de 32 graus. Tempo mais quente no Rio de Janeiro. Já em Belo Horizonte, o tempo muda um pouquinho. Amanhã começa com muitas nuvens. À tarde, ocorrem pancadas de chuva, mas calma. À noite, o tempo abre de novo. Na capital mineira, as temperaturas variam entre mínima de 16 e máxima de 27 graus. Agora vamos para Brasília. O tempo fica firme nesta quinta-feira na capital federal, do jeitinho que o brasiliense gosta. Sol, algumas nuvens e zero possibilidade de chuva no radar. Na capital federal, as temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima de 28 graus. E para fechar a previsão do tempo desta quinta-feira, vamos a Recife, que terá sol nesta quinta-feira, sol entre nuvens. Mas aquela chuva rápida pode acontecer, pode dar as caras tanto durante o dia quanto à noite. Na capital pernambucana, as temperaturas variam entre mínima de 24 e máxima de 29 graus. Agora, 1h15, você acompanha o Amanhã TMC, aqui pela Transamérica, que agora é TMC. Quem escuta, sabe.
Nas primeiras horas da manhã, olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias para você, para entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Agora 1h16, chegou o momento de a gente acompanhar o programa A Cidade é Sua, que hoje fala sobre Brasília. Você já parou para pensar em como a rotina, desde o primeiro atendimento até as ações de salvamento do Corpo de Bombeiros, para entender como funciona essa atuação, é impressionante, né? E muito importante também para toda a comunidade e os desafios da corporação na capital do país. A equipe da TMC conversou com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Coronel Moisés Alves Barcelos. Vamos conferir no programa A Cidade é Sua.
A Cidade é Sua. Quem escuta, sabe.
Fala galera, tá começando mais uma edição da Cidade é Sua, o programa que conecta você aos principais nomes e decisões aqui também que impactam o Distrito Federal. Hoje a gente vai falar sobre quem tá sempre pronto para agir quando a população mais precisa, e a gente tá falando do Corpo de Bombeiros Militar aqui do DF. Nosso convidado é o comandante-geral da corporação, Coronel Moisés Alves Barcelos, nascido em Brasília, com mais de 30 anos de carreira, ele que já atuou em operações importantes dentro e fora do país, além de ter comandado a área estratégicas da instituição. Agora, à frente da CBMDF, ele lidera uma corporação reconhecida nacionalmente pela excelência no atendimento à população. Comandante, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa A Cidade é Sua.
Muito obrigado, eu que agradeço o convite de estar com vocês, mostrando um pouco da nossa instituição, para a população do DF.
E para a gente começar um pouquinho, né, para as pessoas te conhecerem, conhecerem quem está à frente aqui da corporação, o senhor nasceu em Brasília e com essa relação com a cidade, ela chegou a influenciar a atuação do senhor à frente da corporação hoje?
Nasci em Brasília, né, em 77, quase um cinquentão já. É muito importante ter nascido aqui para que eu possa desenvolver um trabalho melhor, né, em prol da nossa população, em prol do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Antes, queria fazer uma descrição breve, né, para nossos ouvintes. Eu sou 1,87m, branco, cabelo curto, magro, parcialmente magro, né, mas é para os senhores terem uma noção, né, de quem eu sou. Estou à frente da instituição desde o ano passado, fui subcomandante em 2024, assumi o comando em 2025, nascido, morava em Itaguatinga, nasci no hospital de base, passei um pouco da minha infância lá em Itaguatinga, depois já juventude, morei fora de Brasília, morei 4 anos na Bahia, morei 4 anos em Goiás, mas desde 90 fixo em Brasília.
E aí, o que significa pessoalmente e profissionalmente também para o senhor comandar a corporação justamente na cidade onde o senhor nasceu?
Como eu falei, é importante, é uma honra mesmo estar comandando o Corpo de Bombeiros. Na cidade que eu nasci, a instituição que eu escolhi, trabalho desde os 18 anos no Corpo de Bombeiros. Trabalhei muito, lutei muito, estudei muito, para que um dia eu pudesse chegar ao comando da instituição, graças a Deus, que hoje estou à frente da instituição, trabalhando em prol da sociedade, em prol dos militares, que hoje a família Bombeiros são 30 mil homens, com os dependentes, os pensionistas, são 30 mil vidas, nós temos ativos, são 5.200 bombeiros, mas a gente tem os pensionistas, os dependentes, que dão um total de 30 mil vidas. Então é muito importante estar à frente, podendo trabalhar em prol, né, de um atendimento à sociedade do Distrito Federal e uma melhor qualidade de vida dos nossos bombeiros e da população do Distrito Federal.
E aí, puxando um pouco mais desse aspecto de atendimento, né, de ocorrências, teve alguma ocorrência que o senhor atendeu, algum caso que o senhor teve contato em que mais te marcou nessa profissão?
São 31 anos, então tem muitas coisas que marcam a gente, né? Mas uma vez eu fui atender um bombeiro que trabalhava comigo, de uma queda, que marcou muito. Você atender, né, um cara que tá todo dia com você, trabalhando com você, e você chegar lá e ver quase morte, né? E saber que a instituição foi responsável pela a vida, a sobrevida. E hoje o militar tá aí, nativo até hoje, 32 anos, feliz. Isso marcou. Mas tiveram outras ocorrências também que marcam a gente, né? Quando envolve criança, sempre marca. Trabalhei na ocorrência do barco que afundou, né? Uns 10 anos atrás. E foram várias vítimas. Então também a gente trabalhou. Sou piloto de helicóptero, né? Então estava de serviço no helicóptero. Então a gente acompanhou de perto, então essas ocorrências de múltiplas vítimas e essa com o bombeiro que trabalhava comigo, elas deixaram marcas, né? Marca de felicidade de estar podendo fazer a diferença na vida. Mas salvar uma vida, você pode perguntar para todos os bombeiros, ela já é marcante, já é importante, independente da vida. É o que eu sempre falo, e a gente está salvando o amor da vida de alguém, a gente está salvando o pai de alguém, a esposa de alguém, o filho de alguém. A gente está salvando para aquela pessoa que é de mais, o que há de mais importante para ela. Então, nossa atividade é essa e todas realmente são marcantes por esse quesito, né? Que você está salvando o mundo de alguém.
A gente já viu que vai ser bem emocionante essa entrevista aqui, né? Porque a gente está trabalhando com vidas, é algo que mexe muito. E eu queria começar também falando sobre a questão da gestão, né? Aqui do Corpo de Bombeiros. Desde que o senhor assumiu o comando, quais foram as principais prioridades da sua gestão aqui?
A gente tem a instituição e o comando. A prioridade agora é a gente trabalhar com alguns assuntos. Estamos focados na qualidade de vida do bombeiro. Então ganhamos alguns prêmios ano passado e esse ano, né? Trabalhar na capilaridade, construir quartéis em cidades que não temos quartéis. Então a gente agora está começando a construção no Sol Nascente, na Estrutural, no Rádio TV Sul, aqui no setor de Rádio TV Sul. Ganhamos um terreno, né, no Jardim Botânico. Então assim, construir os quartéis descentralizados para que a gente possa diminuir o tempo resposta para melhor atender a sociedade, sempre precisando atender a sociedade. E a qualidade de vida é para a gente melhorar o serviço do bombeiro para que ele possa melhor atender a sociedade. Então, assim, eu estou melhorando, a gente está focado em melhorar a qualidade de vida dos bombeiros, atender as demandas, para que ele possa melhor atender a sociedade do Distrito Federal.
Sim, uma pessoa que está ali, né, com essa qualidade de vida, podendo ter esse acesso, ela consegue, obviamente, entregar um trabalho ali também dentro dos parâmetros, né? E a CBMDF tem se destacado também em diversas áreas, como a própria capacitação, a qualidade de vida, inovação, como a gente falou aqui também. Quais ações o senhor considera mais importantes nesse período agora que a gente está?
A qualidade de vida, introduzir a qualidade de vida numa instituição militar, sempre seus desafios. Já introduzir a questão da qualidade de vida em qualquer empresa já é desafiante, já é desafiador. E dentro da instituição militar, né, tem alguns outros aspectos ainda que causam maior esforço na conscientização de todos. Então, quando implementou a política de qualidade de vida, eu era o subcomandante geral, comandante à época falou, não, Marcelo, você pode tocar a qualidade de vida. Então, a gente foi a primeira instituição de segurança pública, né, do país a ter uma política de qualidade de vida. Isso são palavras do secretário da Sequali. Então, isso foi bem desafiador. Então, isso foi um trabalho que hoje a instituição e os bombeiros, eles sabem que realmente a instituição está preocupada com eles, com a vida deles. Então a gente fez uma pesquisa, a instituição fez uma pesquisa com os bombeiros para saber essa visão de qualidade de vida, o que eles veem da instituição, quais são o que mais aflige eles como pessoa, como militares. E a gente conseguiu instituir a política, fez a pesquisa, a gente está trabalhando nas unidades que participaram da pesquisa, então são trabalhos específicos que são feitos e pontuais para que a gente melhore. Então, assim, é desafiador a qualidade de vida. Essa outra questão também que a gente está trabalhando é reequipar toda a instituição. Então, até o final do ano, todas as unidades terão uma ambulância nova e uma viatura de combate a incêndio e salvamento novas. Já foram adquiridas, a gente está esperando chegar. Então, é uma coisa também que a gente estava há muito tempo precisando. E graças ao apoio do governo, do Distrito Federal, a gente está conseguindo realizar. Então, assim, tem muito desafio. A instituição é muito grande. A gente tem de avião a agulha, né? A anestesia, a luva. E, então, são vários desafios. O desafio de inovação também, a gente está tocando agora. É um dos pilares também do comando, é a gente trazer inovações para dentro da instituição, trazer o que tem de novo, que a ideia é reduzir a parte burocrática, administrativa e colocar mais bombeiros na rua para que a gente possa melhor atender a nossa sociedade.
E aí a CBMDF também tem investido em capacitação internacional, né? E troca também de experiências. Como que isso impacta o atendimento à população?
É muito importante que a gente tenha uma visão do que está acontecendo no mundo, tá? Então a gente manda os nossos oficiais e praças para instituições de renome ao redor do mundo para que tragam o conhecimento e o que essas instituições e países estão fazendo para melhor atender a sua população. E a gente traz, ver a possibilidade de implementação ou não, e também a gente chega a ver que a gente está muito bem e até melhor que eles em alguns temas. Então é uma troca de experiências, a gente aprende, eles também aprendem. E sempre buscando isso, o aprimoramento técnico profissional dos nossos militares.
E o senhor tem algum caso específico que o senhor possa citar, de alguma comparação com outro país, em algum ponto?
Nós recebemos esse ano, vou citar um exemplo, a última visita que eu recebi de um comandante do bombeiro. Eu recebi o comandante do bombeiro do Panamá, esteve aqui. Então a gente veio aqui, conversei com o comandante também do Equador, esses dias por telefone. E o do Panamá, ele se encantou com a nossa área técnica de prevenção, análise de projeto, vistorias, alvarás de construção. Então, assim, essa parte técnica, ele falou assim, isso eu quero implementar no Panamá, comandante. Então, assim, a gente está, até foi passado agora, a gente foi convidado, o Corpo de Bombeiros, né, o CBMDF foi convidado até participar de um seminário que eles vão ter em julho, tá, palestrar um pouco sobre a nossa realidade, o que a gente vê. Mas é um exemplo de uma coisa que a gente sempre é questionado, como que a gente faz essa parte preventiva.
E aí já indagando também, né, como é que é feito, como é que é estruturada essa parte de prevenção, porque a gente sabe também que tem a questão da atuação quando o problema acontece, mas o que que se faz para prevenir?
É o que a gente tem de importante, porque a gente previne. A gente não só o socorro, que é a emergência, né, que acontece, a gente quer evitar que a emergência ocorra. Então, assim, nas construções multifamiliares, a gente tem normas e regras que a instituição ela mesma redige e é publicada e todo o Distrito Federal tem que cumprir. Então, nós temos um departamento de engenharia que é responsável por isso, tem três diretorias subordinadas, que é análise de projetos, que é antes da construção. As construtoras, eles mandam para o Corpo de Bombeiros para a gente ver essa parte de incêndio pânico, se está dentro das normas, dos parâmetros exigidos. Aí a gente faz as aprovações, depois eles constroem, a gente vai lá e faz uma vistoria, se realmente o que eles mostraram no projeto, eles colocaram na obra, né, no real, que existe uma diferença muito grande, né, que está planejado, do que está executado. E nós temos uma diretoria de investigação de incêndio, que é ela que fecha todo o ciclo operacional do combate ao incêndio. Ela é responsável, tá, aconteceu um incidente, um incêndio. Mas por que que aconteceu? Foi falha humana, falha de projeto, falha estrutural, e ela realimenta todo o sistema para que a gente possa mudar as nossas normas para que não ocorra o incêndio, o desastre. Então é dessa forma que hoje o Corpo de Bombeiros está estruturado. Tem um departamento, são quatro grandes departamentos, e um deles é um departamento de engenharia.
E aí, quando a gente fala dessa questão dessa vistoria, quais os principais problemas estruturais, ou quando dá algum incêndio, seja ele industrial, seja ele na casa de alguém, por exemplo, num prédio, ali num condomínio, geralmente qual que é o principal problema na maioria desses casos?
Então, a maioria dos incêndios que a gente atende é residências unifamiliares, e as residências unifamiliares, elas não passam por todo esse regramento. Então, assim, esses regramentos são para empresas, hospitais, prédios e residências multifamiliares. Então, é bem diferente esse tipo de incêndio que ocorre entre unifamiliar e multifamiliar. Mas a gente tem de tudo. Desde que a gente brinca, né? Super esquecimento de panela, que a pessoa põe a panela no fogo e sai, e que causa um incêndio, que queima o armário, que vai queimando e alastra, até curto-circuito, rede elétrica. Então, a própria pessoa deixa uma vela, né? Já foi um incêndio que era uma vela, a pessoa deixa a vela e ela queima e ocorre. Então, realmente, a gente atende, o Corpo de Bombeiros atende de tudo.
Até acidente de trânsito também, né?
A maior ocorrência nossa, que você até citou, né, alguns problemas que a gente tem, a nossa ocorrência com maior quantidade absoluta é a emergência médica. Então essa é a maior ocorrência que a gente tem. A segunda maior é incêndio florestal, que mesmo sendo só 6 meses por ano, a gente tem um atendimento absurdo de incêndios florestais. E acidente automobilístico, que aí envolve a parte de nosso pré-hospitalar e a nossa parte de salvamento terrestre, né? Que vai lá tirar a pessoa de dentro do carro, né? Fazer esse salvamento primário para que a ambulância consiga e leve ela para o hospital de referência, o hospital mais próximo. Então essas são as ocorrências com o maior número de solicitações no ano.
E aí a gente entrando nessa questão, até para as pessoas conseguirem entender, né, caso a caso, a gente desmembrar um pouco, essa questão dos incêndios, a gente vê que acontece muito, teve até uns poucos anos atrás também que cheguei a cobrir, o incêndio da Flona. Todo ano tem ocorrências, mas teve uma época que a cidade inteira ficou debaixo de fumaça, né? Então, eu queria entender como é que a atuação do Corpo de Bombeiros relacionada a grandes incêndios, de grandes proporções, assim, né? O quantitativo também de bombeiros, que muitas vezes é deslocado, até o problema de você ter que deslocar e às vezes não ter bombeiro para atender outras ocorrências, como é que está hoje isso no DF e principalmente na questão da Flona, né? Se já é algo monitorado, como é que está a corporação em relação a esse caso específico?
Então, os incêndios florestais, o Corpo de Bombeiros, ele tem uma operação Verde Vivo, que acontece desde a década de 90. E a gente já está na primeira fase dela, que vai até 1º de maio, que é a prevenção. Então a gente trabalha com a prevenção, vai nas comunidades, ensina o combate a incêndio, ensina a fazer os equipamentos para combater o incêndio, que é a primeira resposta que tem, são os nossos habitantes da área rural. Então a gente faz. Fica na área, na época crítica, ficam 200 bombeiros, em média 200 bombeiros dedicados somente aos incêndios florestais. Então a gente tem, ano passado eram 9 bases espalhadas no Distrito Federal, até para poder melhor atender e diminuir o tempo de resposta, né? Que a gente sabe que o incêndio ele cresce em proporções, e quanto mais rápido a gente chegar, menor a área queimada. ele queima em raio, né? Então, assim, você imagina por segundo, dependendo da intensidade do vento, chega a ter até 4 metros por segundo um incêndio. Então, é bem difícil também o controle. Mas a gente foca nisso. Então, é por isso que está distribuído. Isso independe do socorro local da cidade. O socorro local vai até na interface urbano-florestal para fazer esse combate. Mas depois a parte do nosso grupamento de proteção ambiental assume, desloca as equipes para ir. E isso é independente do nosso socorro urbano, que a gente chega a ter 150 até 300 ocorrências, que foi o que aconteceu ano passado, de incêndio florestais dia. Mas tem as outras nossas 200, 300 ocorrências que elas já ocorrem todo dia. Então a gente não pode separar, a gente não pode usar o mesmo efetivo para fazer, senão a gente desguarnece o atendimento da população, nos acidentes, no combate a incêndio urbano e no salvamento. Então, assim, é isso que é feito o planejamento. Junto aos parques e reservas, a gente tem um trabalho muito bom com o Ibama, com o Chico Mendes. A FONA mesmo é com o Chico Mendes, né? É responsabilidade federal, então o Parque Nacional é responsabilidade federal. E temos também, junto ao Ibama, também temos essa parceria. Então, a gente trabalha em conjunto ao longo já de vários anos. É a minha especialidade, né? Eu trabalho com incêndio florestal desde 98. Então, assim, já fiz até alguns cursos fora do país. Ano passado, a gente mudou a estrutura. O Corpo de Bombeiros é dividido em 6 grandes áreas. E ano passado, o pessoal que trabalha na parte administrativa estava escalado em dias alternados, né? Cada área, grande área do bombeiro, estava dedicada a um dia, caso tivesse um grande incêndio. O maior do ano passado foi na área Alfa, área da Marinha. No outro ano foi na Flona, no Parque Nacional, que foi esse que você falou, que a cidade ficou toda tomada por fumaça. Mas existe essa distribuição, existe esse efetivo dedicado, existe a nossa parte administrativa, que também ela sabe durante 4 meses os dias que eles vão estar trabalhando. Se tiver um grande incêndio, 30%, 60% e 80% desse efetivo vai ser deslocado. A gente também não pode desguarnecer, né? Fechar um departamento, uma diretoria para atender. Então, assim, escalona pela intensidade do incêndio e a gravidade do incêndio.
Entendi. E aí, quando a gente tem um incêndio de grandes proporções, que foi o caso da Flona, que colocou a cidade inteira debaixo de fumaça, qual é a primeira orientação do Corpo de Bombeiros, nesse caso, para quem está sofrendo ali com aquela fumaça toda que toma conta da cidade?
É um problema de saúde pública, né? O que acontece até no incêndio de 24 foi por causa de São Paulo, né? Que a fumaça chegou em Brasília, então não foi o Parque Nacional que queimou quase 2% só, e foi aquela alarde toda, mas foi menos de 2% do parque. Mas a fumaça veio, e a fumaça atrapalha as escolas, a parte respiratória da população. Então ela faz com que os hospitais tenham uma demanda muito maior do que eles conseguem. Então, assim, é ficar em casa, tratar de estar úmido, né, umidificado, que além de tudo a gente ainda tem a seca. Então isso é outra dificuldade, não é só a fumaça, é a seca. Então aumenta os problemas respiratórios, as alergias. Então é manter em casa, tranquilo, num ambiente controlado, e evitar esforços, né, muito grandes, porque a gente sabe, é seca, calor e fumaça. Então é, vamos manter a calma com os exercícios, deixar para um dia mais tranquilo e cuidar da nossa saúde, porque nessa época os hospitais, eles superlotam por problemas advindos da seca, da fumaça, da desidratação, e relacionados a esse clima, né, extremo que nós temos no DF, né? Chove 6 meses e é seco 6 meses. Então, é bem diferente do resto do país.
A gente está entrando já nesse períodozinho mais seco, então já é um momento mais complicado que fica todo mundo já em alerta, né? E aí a gente falando nessa proporção de incêndio, quando é, o que o senhor falou que os maiores casos são dentro de residências unifamiliares, nesse caso, por exemplo, a panela pegou fogo. Qual que é a primeira orientação para a pessoa que está nessa situação, por exemplo?
Chamar o 193. A primeira coisa é o 193. Mas nunca jogar água, por favor, né? Uma panela com óleo e tudo é um erro que você vai espalhar. Mas realmente é isolar a área e chamar o 193. Não tentar ser o herói da pátria se não tiver o conhecimento técnico para fazer, porque senão ele vai se tornar uma vítima.
E essa questão de colocar, por exemplo, um pano por cima funciona? Como é que é a questão do esgoto?
Aí você vai combater por abafamento, aí depende. Você tem que ter a técnica, senão se realmente você vira uma vítima. Então, a primeira coisa, sempre foque 193, vamos ter o nosso número de emergência, isola, tira as pessoas, tipo, os animais que tiverem, né, os animais domésticos que estiverem na casa, retirem, porque a fumaça é tóxica mesmo, ela pode levar você a um desmaio. O monóxido que sai e você pode vir a ser uma vítima fatal. Então, assim, vamos treinar, vamos estudar, mas não queira ser o herói, senão você se torna uma vítima.
A gente vê vários casos também na internet, que o pessoal vai gravar vídeo ali, cozinhando, e sempre dá algum problema, né? Então, nesse caso, chame o 193.
193.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Uma hora e 39 minutos. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por sintonizar a programação da TMC. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil com o Amanhã TMC, atualizando para você nesta madrugada de quinta-feira, dia 7 de maio, os principais destaques do noticiário do Brasil e do mundo, para que você não perca nenhum detalhe do que está acontecendo. Um fóssil de dinossauro encontrado no Brasil será devolvido ao país depois de passar 35 anos no Museu Estadual de História Natural de Stuttgart, na Alemanha. O fóssil é da espécie Irritato Challengeri, que viveu há cerca de 110 milhões de anos e foi descoberta na Chapada do Araripe, no Ceará. Segundo a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior, o material vai chegar no Brasil nos próximos meses, após cumprir etapas burocráticas e de logísticas de transporte. O fóssil deve integrar o acervo do Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, em Santana do Cariri, no Ceará. A devolução foi anunciada no último dia 20 de abril, após o presidente Lula visitar a Alemanha. Na época da visita, o processo já estava em trâmite final. Uma nova espécie de mariposa teve sua nomenclatura científica inspirada no Papa Leão XIV. O inseto foi batizado de Pyralis papaleonei. O segundo termo foi inspirado no pontífice. A espécie foi encontrada nas Montanhas Brancas, na ilha de Creta, na Grécia. Os animais do gênero Pyralis são conhecidos por serem batizados em homenagem a títulos nobres ou de prestígio. O achado foi liderado pelo Museu Estadual do Tirol, na Austrália, pelo Museu Finlandês de História Natural na Finlândia e pela Coleção Zoológica do Estado da Baviera, na Alemanha. Na Alemanha, os resultados foram inclusive publicados numa revista especializada. Uma hora e 41 minutos. Chegou o momento de a gente acompanhar agora a segunda parte do programa Cidade é Sua, e hoje fala sobre Brasília. Vamos acompanhar.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Estamos de volta com A Cidade é Sua, conversando aqui com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. E aí a gente falando um pouquinho também de outras ocorrências, que a gente vê, no caso, para quem está nos escutando e não sabe, a imprensa tem um contato direto com o Corpo de Bombeiros, que é por meio do WhatsApp também, que é sempre colocado ali as ocorrências, e a gente vai vendo o que está acontecendo na cidade. E a gente vê que tem muitas ocorrências de trânsito o tempo todo, principalmente em rodovias, né? 020, 070 e tal. A gente teve uma grande ocorrência que foi na 020, que morreram cerca de 8 pessoas, foi bem complicado. E eu queria saber, nesses acidentes, por exemplo, como que é a atuação do Corpo de Bombeiros e, na avaliação do senhor ali, né, qual o principal problema que acontece nesses acidentes, da motivação, né, da causa?
Eu não posso te falar exatamente assim a maior motivação, né, mas a população tem que se conscientizar de tá dirigindo, prestar atenção, manter o carro sempre em manutenção, manutenção em dia. Eu acho que o mais importante é isso, né? Ser atento. Se o motorista ele tá atento, evita muita coisa. E a gente vê que muitos acidentes são por essa inobservância do condutor, né? Do motorista. Que é no celular, é olhando, pensando na vida, olhando para trás, pegando algum objeto que caiu. A falta de atenção, a gente tem muito problema com acidente de moto. Então, assim, a grande maioria é moto. Então, assim, o condutor, ele tem que estar prestando atenção. É a vida dele e de um terceiro que está em jogo. Assim, é conscientizar mesmo. Quando estiver dirigindo, vamos dirigir, vamos prestar atenção. Vamos cuidar das nossas vidas e de quem está ao nosso lado.
A gente já percebeu, inclusive, na TMC, a gente já fez um conteúdo, né? Que a gente foi no carro do SAMU também para ver como é que era o atendimento de uma ocorrência e tal. A gente percebeu tanto que as pessoas realmente são desatentas no trânsito. Tá passando uma ambulância ali que precisa de uma rapidez, uma atenção maior ali para você realmente liberar o caminho. As pessoas demoravam muito para dar passagens também. Acredito que seja um problema do Corpo de Bombeiros, né?
É um problema grande e, igual eu falei, né? A falta de atenção, né? A gente sabe que tem uma legislação que ampara as viaturas emergenciais, mas mesmo assim o cidadão, ele não quer tirar o carro da frente, e quando as viaturas passam, ele quer usar aquela área livre, né, para poder burlar, para poder sair do engarrafamento. Então acontece muito isso, causa até outros acidentes. É a pessoa parar no acidente, para ficar lá o curioso, né? Ele para para ver tudo e causa mais um acidente. Então, assim, a gente tem muitos homens trabalhando, temos muitas viaturas, estamos presentes em quase todas as cidades, mas a gente também tem a limitação de atendimento. Então, assim, é muito importante, cara, dar passagem para o Corpo de Bombeiros, dar passagem para as viaturas emergenciais, e quanto o menor tempo chegar na cena, melhor é para a vítima. O risco de morte, ele aumenta com o tempo, com a demora do atendimento. Então, assim, abram passagem para as viaturas emergenciais, respeitem as instituições que estão ali para socorrer, porque um tempo que a gente fica parado a mais é uma vida que a gente deixa de atender. É uma outra demanda que a gente deixa de atender. O nosso foco é atender da melhor forma possível, mas...
E aí, em casos, por exemplo, de você ver um acidente ali acontecer, o Corpo de Bombeiros ainda não chegou, claro, sempre a orientação de ligar 193, mas você viu ali que tem uma vítima, a população que está ali em volta, ela consegue ajudar a fazer os primeiros socorros? Como é que é?
Como eu falei, no caso do incêndio, né? Então, assim, se você tem conhecimento técnico, você pode atuar no acidente ou junto com a vítima. Agora, se você não tem, não faça. Você pode aumentar a lesão ou o grau da lesão. Então, assim, não mexa, porque você não sabe se tem uma lesão de cervical, de membro. Você pode causar uma ruptura de artéria, pode causar um problema na parte ortopédica da pessoa, que ela se torna irreversível. Então, assim, se você tem um conhecimento, se você é uma enfermeira, um técnico de enfermagem, um médico, você faz os primeiros socorros até o Corpo de Bombeiros chegar. Mas se você não é, cara, faz o isolamento da área, preservar a vida, vai lá, isola e chama o bombeiro.
E é sempre importante falar isso, né? Tipo, às vezes mais ajuda quem não atrapalha, né? Então,
se você não tiver o conhecimento, você pode causar a morte ou a lesão permanente de uma pessoa ao atendê-la.
E aí eu também queria falar um pouquinho sobre essa questão, né? Se o Corpo de Bombeiros oferece, por exemplo, palestras ou às vezes até um curso ali para a população mesmo sobre primeiros socorros.
Então, o Corpo de Bombeiros, ele tem uma integração muito grande com a população, né? A nossa instituição, como foi falado, né? Com a maior reconhecimento no país desde quando começou a série histórica, e hoje, como você pode ver e depois passar para os nossos ouvintes, né? A gente tem uma satisfação geral de 94% de quem a gente atende. Então, na prevenção, a gente recebe pedidos de palestras, a gente vai nos colégios, vai em hospitais, a gente visita para passar os nossos conhecimentos.
Mas se você que está ouvindo quiser que o Corpo de Bombeiros, né, realize uma palestra no seu condomínio ou na sua escola, é só mesmo entrar em contato com a gente, com a nossa comunicação social, com a nossa instituição, que a gente tem os nossos cursos, as nossas palestras, tanto na área de prevenção, quanto na área de APH, quanto na área de combate a incêndio florestal. Então, a gente quer estar sempre prevenindo. Então, quanto mais palestras e conhecimento a gente passar à população que está nos ouvindo, é melhor para ela e para os seus familiares que eles estão residindo e a comunidade em volta. Então, assim, senhores, querem, é só entrar em contato com a comunicação social do Corpo de Bombeiros que a gente vai fazer a palestra, para que vocês possam atender da melhor forma possível.
E aí, nesses casos, vocês chegam a ensinar também, por exemplo, porque a gente sabe que acontece muito questão de engasgo, essas situações ali no dia a dia que muitas vezes precisa que alguém que esteja ali haja, né, de pronto para que evite ali uma complicação. Vocês chegam a dar esse tipo de curso?
Essas palestras que eu te falei de APH, depende, né? A gente recebe a demanda, a quantidade de participantes, o foco, né? A faixa etária até para a gente preparar, que a gente tem um pessoal lá no nosso agrupamento, né? Que depende do grupo, a palestra ela é montada para o grupo, então isso depende muito do grupo. Mas assim, a gente ensina os principais acidentes domésticos, como tirar, né, um engasgo, né, que recorrentemente a gente salva vidas. Até esses dias, engraçado, meu subcomandante geral estava chegando em casa, o vizinho dele estava com problema, uma criança. Aí a mãe parou a viatura e senão é eles lá na hora, a pessoa tinha, ela já tinha parado de respirar. Então assim, é uma manobra até simples de ser feita, mas tem que ter a técnica correta de fazer. A gente ensina queimadura, fratura, como fazer imobilização. Então assim, isso depende também da demanda de quem está nos solicitando, mas nós temos também essas palestras.
Não, muito bom informar isso também, porque às vezes tem alguém, né, precisando, querendo fazer também, saber que pode solicitar. E aí eu queria falar um pouquinho também sobre, voltar, né, falar um pouquinho sobre o futuro da corporação, essa parte mais institucional. O que a população pode estar esperando do Corpo de Bombeiros nos próximos anos?
A população pode esperar um Corpo de Bombeiro mais ágil, mais tecnológico, é o que a gente está buscando, equipamentos mais tecnológicos que facilitem o nosso atendimento, que facilitem a gente atender a nossa população, mais unidades, como eu te falei, né, a gente está já com 2 unidades construindo, um só nascente estrutural, já estamos com um lote no Jardim Botânico, estamos buscando outro Sobradinho 2, então assim, é diminuir esse tempo de resposta para a gente poder atender mais rápido a população. Então, a tecnologia, trazer tecnologia, diminuir a nossa área administrativa, a nossa burocracia, colocar mais bombeiros na rua, trabalhar a qualidade de vida dos nossos bombeiros, os projetos sociais também é importantíssimo. Você me perguntou no início, né, uma coisa assim que me marcou muito quando eu solicitei para ser o chefe da nossa assessoria de programas sociais. Então, hoje nós temos 1.500 jovens em 12 pontos diferentes do DF, que são no contraturno da escola. Então, o social é muito importante para o Corpo de Bombeiros. Temos mais de 1.200 idosos, né? Nossa melhor idade também, nos nossos quartéis. E é mais que salvar vidas, né? É um pacto de amor com a sociedade. Esse é o Corpo de Bombeiros. Então, vocês podem esperar isso do Corpo de Bombeiros.
E o senhor falou muito sobre a questão da tecnologia. Tem um exemplo de tecnologia que foi incorporada, por exemplo, no dia a dia dos bombeiros e que teve uma resposta diferente ali nos atendimentos, por exemplo?
Então, a gente tem com a evolução tecnológica mesmo do mundo como um todo, né? A gente está com equipamentos mais rápidos, mais leves, com melhor tempo de uso. Então, isso tudo diminui o tempo que eu te falei, que é o que a gente busca, né? Excelência no tempo ao atendimento à vítima. Então, assim, são os equipamentos que a instituição vem adquirindo que fazem com que a vida, né, e o trabalho do bombeiro, ele se torne mais, não é mais fácil, mas assim, mais leve para que a gente possa fazer. Porque a nossa atividade, você pensar que um bombeiro equipado, em média, são 28 quilos que a gente carrega de equipamento. Então, assim, quanto mais você diminuir, se tornar as roupas mais tecnológicas, mais finas, mais leves, os equipamentos de proteção respiratórios mais leves. Então, também, a gente tem também as nossas aeronaves. Estamos agora também trabalhando com os nossos drones para que melhor atender, fazer levantamento aéreo, para ver as prevenções, áreas de risco, combate a incêndio. Então, assim, é uma gama de coisas, né, de equipamentos que a gente vem introduzindo na instituição para que a gente melhor atenda a nossa população e estresse menos o físico do bombeiro, que é uma atividade de risco, é uma atividade que depende muito do físico. E outra, gente, não é qualquer um que pode ser bombeiro, não, tá? A gente pode até, como criança, né, o sonho de toda criança, mas você tem que se preparar todo dia. Você tem que estar preparado, que é a vida de outra pessoa que vai estar nas suas mãos. Então, é um trabalho prazeroso, adoro ser bombeiro, muito gratificante, né? Esses 31, muitas vidas salvas, mas o bombeiro ele tem que se preparar diariamente, porque a gente não sabe qual vai ser o nosso próximo brado, que a gente chama, né? Quando a campainha toca, a gente chama de brado, a sirene, né? Então a gente não sabe qual vai ser o nosso próximo brado. Então a gente tem que estar preparado para tudo. E a gente tem que ter os equipamentos, os melhores equipamentos, o melhor treinamento, como você falou. Ano passado foram mais de 900 bombeiros que passaram por algum tipo de treinamento ou curso interno na instituição. A gente foca muito nisso.
E a gente sabe também que tem a tecnologia relacionada à questão do monitoramento, né? Principalmente nessa questão de incêndios. Eu sei que tem uma parceria também com a própria UNB, né? Para monitorar a questão do incêndio em tempo real e cada vez mais ter essa resposta ali para que também a corporação já fique sabendo e consiga, né, atender esses focos ali de incêndio. Queria saber se tem outras, né, outras iniciativas parecidas em termos de monitoramento, como é que está essa expansão?
Começou ano passado, tá? A gente está com alguns pilotos junto com o IBRAM, com a SEMA. Então, assim, é uma das diretrizes da nossa governadora, é digitalizar, da gente transformar o GDF, né? O Distrito Federal, para a gente trazer essas inovações digitais. Então, isso, agora a gente mandou alguns oficiais nossos para a Califórnia, para ver como estão trabalhando com o incêndio florestal. E isso já é feito lá. Então, a gente viu que a gente está no caminho certo. A gente está com um projeto na FAP, a gente está ligado ao NB com esses projetos de monitoramento, para que as câmaras façam esse reconhecimento, né? E a IA já aciona a gente direto para reduzir o tempo de resposta, que reduz o dano ambiental, que reduz o nosso incêndio, a morte da nossa fauna, da nossa flora. Então, a gente está trabalhando com isso. Está já há uns 2 anos, né? Ano passado que implementou a primeira câmera, que está tendo, mas já está uns 2, 3 anos que vem trabalhando para isso, para a gente pôr essas câmeras de monitoramento. A SSP também está trabalhando com isso, não só na área urbana, mas também na nossa área rural, para que a gente torne mais célere o acionamento do Corpo de Bombeiros.
E aí é isso, né? A gente sabe que o cerrado, por mais que seja uma vegetação resiliente, quanto mais rápido o tempo de resposta, mais ajuda, né, nesse processo de recuperação do próprio cerrado. E aí eu queria saber um pouquinho mais também desse lado pessoal e algumas percepções. Fora da farda, quem é o Coronel Barcelos?
Coronel Barcelos, fora da farda, é um brincalhão. Ele gosta de fazer umas piadas, né? Mas gosta do mato, sempre gostei, morei no interior há um tempo, então tenho um apreço muito grande pela nossa parte ambiental, pelas nossas partes, reservas, por estar realmente dentro do mato, né, que eu chamo, né? Então esse é o Barcelos, gosto do bom vinho, gosto dos meus amigos, uma boa comida, graças, Brasília é bom nisso, né, que a gente tem uma culinária muito vasta, diversificada. Então esse é o Coronel Barcelos fora da farda, Moisés, né, Moisés, como eu digo.
Perfeito. E qual é o melhor lugar de Brasília pro senhor, um lugar que representa aí a sua conexão com a cidade?
Como eu falei, eu gosto muito da área ambiental, né, então assim, quando eu tô dentro mesmo assim de um parque, de uma reserva, que eu vou, vejo, né, a fauna, a flora, isso me traz mais assim para minha raiz lá do interior. Então isso para mim é o que me conecta a Brasília. E a gente é uma das cidades mais verdes do país, né? Então tá fácil de eu realizar a minha conexão com a minha cidade, né? Mas eu gosto muito de Brasília. Nasci aqui, viajo muito, até gosto de viajar, é outro hobby que eu tenho, gosto de viajar, conhecer lugares diferentes com meus filhos, minha esposa, mas é muito, Brasília é muito diversificado, então é muito bom estar morando aqui. Eu saio daqui, mas dá uns 15 dias eu já quero voltar para casa. Minha cidade limpa, planejada, organizada, segura. A gente vive numa realidade que, graças ao governo, à Secretaria de Segurança, a gente está na cidade, né, uma das cidades mais seguras do país. Então a gente até é mal acostumado quando sai da nossa cidade, né? Mas é isso, Brasília, eu só tenho que agradecer a minha cidade, aos meus pais, né, tudo que eu conquistei. E mesmo a Brasília, né? Acabou de fazer aniversário, né, anteontem.
66 aninhos.
66.
E como é que o senhor equilibra a rotina intensa da corporação com a vida familiar?
Isso é uma dificuldade muito grande. Eu tenho um filho de 26 anos, que é médico, e tenho um filho de 2 anos e 8 meses. Então já começa a ter uma diferença de gerações.
Sim.
E quando meu filho mais novo nasceu, eu estava como subcomandante geral. Então assim, eu tenho que agradecer a minha esposa, tá? E meus pais por estarem me ajudando, porque ela é uma guerreira também, porque a rotina é muito intensa. permanência 24 horas por dia trabalhando. O telefone não para, as demandas não param, as ocorrências não param e isso não para nunca. Então, assim, a família é o suporte. Eu falo isso sempre nos meus discursos, quando os familiares dos bombeiros estão. Sem um apoio familiar, é muito mais difícil você ser bombeiro. Porque você tem que entender que tem coisas que dependem de você e você tem que estar pronto a atendê-las. Não tem como esperar. Ah, vou retornar amanhã, vou fazer isso depois. Não tem. Porque são vidas. E se a família não estiver te apoiando, entender sua ausência, você não consegue. Aí fica muito mais difícil, porque a pressão é diária. E a gente quer sempre fazer o nosso melhor. Então tem que agradecer, né, minha esposa, meus pais que estão sempre aí me apoiando. Ela é o suporte aí que eu tenho hoje, e meus pais, para poder fazer um comando melhor.
E aí, o que mais orgulha o senhor ao olhar para sua trajetória até aqui?
Essa é difícil, gente. 31 anos, cara, trabalhei com muita coisa. Fiz curso fora, igual você falou, trabalhei com incêndio florestal, trabalhei na aviação do Corpo de Bombeiros. Mas o social, é uma coisa que mexe, que eu tenho muito orgulho. Que é VT, né? Mas o que o bombeiro faz no social, ele salva vidas, muito mais vidas do que o nosso socorro diário. A gente está com as escolas de gestão compartilhada também, né? Eu te falei que a gente tem um projeto Bombeiro Menino, um Bombeiro Amigo, Aleitamento Materno, um corpo de bombeiros que se recolhe também, que até prêmio na ONU. Então essa área social do corpo de bombeiros, em todas essas áreas, até, né, temos dois colégios também, né, com mais de 4.500 alunos,